Senhoras deputadas, estamos em condições para iniciar esta última audição de hoje com o Dr. António Faria Vaz, que é Presidente da Comissão de Ética da Administração Regional de Saúde de Lisboa, e Valdo Tejo. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para estar aqui connosco e debater estes assuntos que irão nos ajudar certamente neste debate e nesta análise que estamos a fazer da proposta de lei sobre a investigação clínica. Nós pensámos em organizar esta audição da seguinte forma: uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, naturalmente com a devida flexibilidade, caso isso seja necessário, uma intervenção depois dos vários grupos parlamentares e seguidamente terá novamente a palavra para depois esclarecimentos e alguns comentários que considerar pertinentes. Para não perdermos mais tempo, então a palavra ao Dr. António Faria Vaz.
Relembrar-vos que esta matéria não é nova, é de facto uma matéria que foi sujeita de reflexão há mais ou menos 3 anos, há mais anos, mas que nós concretizámos há 3 anos e que foi plasmada nas jornadas e em documentação que está na internet, onde se diz exatamente que em 2010 haveria necessidade da construção de um quadro de referência geral para a investigação clínica, onde se definissem os princípios da conduta ética, os princípios da governação clínica, o papel das comissões de ética, os critérios a serem cumpridos na investigação com as diversas populações vulneráveis. É também dito que existe muita investigação neste documento para além da investigação relacionada com medicamentos e com dispositivos médicos, e existem muitos outros problemas por resolver. Isto é, é também salientada a incongruência legislativa da altura entre um dispositivo que implicava determinados procedimentos no que concerne aos estudos de intervenção com medicamentos, não sendo de igual forma adotados procedimentos para os dispositivos médicos. O que esta lei, em princípio, veio resolver. E a necessidade de definirmos um sistema de avaliação de qualidade que fosse generalizado a todo o sistema. Isto é, sentíamos a necessidade de haver um programa, um sistema de garantia de qualidade, sentíamos a necessidade de constituir uma rede nacional de comissões de ética, de integrar a rede nacional de comissões de ética e, coisa que esta legislação não prevê, a promoção da integração da rede na rede europeia de comissões de ética, que está constituída e que a Comissão Europeia muito recentemente considerou que deve avançar no sentido de uma eventual formalização futura. Quais são as incertezas que se colocam a esta proposta de legislação? De facto, parece ter havido uma grande preocupação com prazos, com procedimentos, com burocracia, mas existem dois componentes essenciais que, do nosso ponto de vista, não estão acautelados na legislação. Um diz respeito à governação clínica da investigação, ou, se quiserem, à governação da investigação clínica, isto é, o que é que o país quer fazer no futuro? Qual é a estratégia que o país tem para a investigação clínica? O que é que as instituições de saúde, públicas e privadas, que papel têm no desenvolvimento dessa investigação clínica? Qual é o compromisso das instituições de saúde com a investigação clínica? E como é que isto tudo se integra no contexto onde nós vivemos, que é o contexto da União Europeia? Nos desafios que se nos estão colocados pelo nosso desenvolvimento, pela nossa integração no quadro europeu. Portanto, haveria, do nosso ponto de vista, necessidade, nesta legislação ou em outra de teor similar, de refletirmos sobre o que é que queremos da investigação clínica em Portugal. E isto este documento não reflete. Aquilo que eu disse há pouco. Então, e as instituições de saúde, o que é que querem da investigação clínica? Que investigação clínica pretendem realizar? Que valores e que cultura devem imprimir à investigação clínica que pretendem desenvolver? Então, e as condições para a realização de investigação clínica nas unidades de saúde? E as estruturas de apoio? E a arquitetura e o funcionamento de estruturas que permitam e facilitem a investigação clínica? Não são matéria para refletirmos? E os investigadores? E a equipa de investigação? Como é que, face à pressão assistencial hoje existente, pode alguém desenvolver investigação se não houver reflexão sobre a compatibilidade entre o exercício, entre a atividade assistencial e a atividade de investigação? Estas matérias não estão refletidas neste documento. E seria bom que, ou aqui, ou algures, houvesse uma reflexão sobre estas questões. Existe, agora, continuando já na análise do documento, existe uma incompatibilidade, é a nossa percepção, entre o objeto proposto na proposta de lei, isto é, digamos que há uma proposta de envolver toda a investigação clínica, mas depois, quando é concretizado, quando se passa à concretização do diploma, verificamos que o legislador foi pródigo na concretização da investigação clínica e na operacionalização dos aspectos da investigação clínica. E há um aspecto que nos parece fundamental. O projeto não tem um propósito. A investigação clínica com os seres humanos só se justifica se há um bem para a humanidade. E esse bem não está escrito no diploma. Isto é, eu só posso fazer investigação com seres humanos se adquirir novo conhecimento. É uma premissa ética e essencial para que eu possa sacrificar seres humanos, porque é um sacrifício que a gente está a pedir para o desenvolvimento da investigação. Isto é uma frase apenas, basta acrescentar no objeto uma finalidade para a investigação. É simples, não me parece nada do outro mundo. Para vos chamar a atenção de que há, que o domínio da investigação clínica é muito amplo. Por exemplo, quando nós analisamos a definição do Instituto Nacional de Saúde americano sobre investigação clínica, há um componente, há um conjunto de, alargado de investigação que está incluída pretensamente neste diploma. Se nós analisarmos o diploma, provavelmente apenas ficaremos com a noção que apenas dois aspectos que eu pus a bold são focados neste diploma. E, portanto, provavelmente haveria que refletir sobre a relação entre o objeto e a finalidade do diploma. Existem, depois, aspectos que deveriam merecer alguma reflexão. O primeiro aspecto eu tenho que assumir que é, de alguma forma, corporativo. Mas, enfim, pertencendo à corporação, sendo médico, não posso deixar de focar. Portanto, a definição da diretiva fala-nos no investigador como um médico. Esta proposta tem o profissional habilitado ao exercício da investigação. A diretiva diz o médico ou o profissional habilitado ao exercício da profissão. Segundo aspecto, o legislador diz-nos que na equipa da investigação se inclui o monitor. É um problema difícil de resolver, porque o monitor é um funcionário de uma empresa farmacêutica, ou um funcionário de promotor. Por definição que não é a minha, é das normas internacionais, nomeadamente a norma ICH, nomeadamente a diretiva europeia que regula a investigação clínica, diz que o monitor é um funcionário da investigação. Portanto, não é membro da equipa de investigação. Provavelmente o legislador quereria dizer coordenador. Existem profissionais que coordenam a investigação clínica dentro das unidades de saúde e que têm, por vezes, um papel essencial nessa coordenação. E, portanto, talvez houvesse necessidade de refletir sobre essa questão, tanto mais que mais à frente o legislador vem a definir o monitor tal como está previsto nas normas internacionais. E, portanto, há uma contradição entre aquilo que está nos artigos das definições e aquilo que depois, mais à frente, num dos artigos é dito como as funções, o que é o monitor e as suas funções. E, portanto, talvez fosse bom alterar, ou, no mínimo, para coordenador de investigação, ou outra palavra que considerarem apropriada. No que concerne ao protocolo, é-nos dito que o protocolo desenvolve vários quesitos, está na legislação europeia, é a transcrição, mas o legislador entendeu acrescentar-lhe arquivos. Ora, os arquivos não fazem parte do conteúdo do protocolo. Os arquivos fazem parte de uma coisa que se chama de uma norma, que se chama norma de boas práticas clínicas. Como se deve arquivar os processos de um ensaio clínico e, portanto, não fazem parte do conteúdo do protocolo. Depois há, de facto, que refletir sobre o conceito de reação adversa inesperada. Não está compatível com o conceito que está na diretiva europeia e, portanto, convém apurar as definições, porque elas têm de facto que estar, obrigatoriamente que estar equiparadas à legislação europeia. Depois, há aqui um aspecto que eu pessoalmente tenho que confessar que tive alguma dificuldade em percepcionar. Fala-se na divulgação de estudos. Eu não percebi se há, provavelmente seria bom esclarecer, se o legislador, se pretende divulgar e publicar estudos e obrigar, digamos, os promotores à publicação de estudos, o que é um gesto meritório, e que, relembro, neste momento há uma discussão europeia muito significativa sobre estes aspectos. A Agência Europeia acabou de publicar uma nota sobre publicação de dados de investigação clínica. As empresas farmacêuticas não gostaram muito, mas há um movimento europeu no sentido de tornar públicos os dados da investigação clínica, e não sei se o legislador é isso que pretendia, se é isso que pretendia, ou se, pelo contrário, o que se pretende é divulgar para recrutar. Ora, divulgar para recrutar obriga a uma apreciação ética. Portanto, se o ofício é divulgar para recrutar cidadãos para a investigação clínica, convinha tornar isso claro. Permitam-me, eu vou pedir desculpa por esse facto, mas para mim é incompreensível a menção a estes dois tipos de estudos. Eu compreendo que o legislador queira enfatizar um determinado tipo de estudos. Eu há pouco tive o cuidado de vos dar a definição do NIH, quer dizer, é ampla, é imensa, são imensas as possibilidades que a investigação clínica, de desenvolver a investigação clínica. Porquê o estudo clínico dos regimes alimentares? Porquê o estudo clínico? Porquê definir o estudo clínico quando o legislador podia abstrair-se do concreto e tornar isto generalizável a qualquer tipo de investigação? Dar só uma nota. Nesta legislação não se faz menção a uma obrigação europeia, que diz respeito aos estudos observacionais com medicamentos, o estudo de passe, que são uma obrigação, uma imposição que as agências dos medicamentos obrigam os promotores a desenvolver. Isto é, face à necessidade de acelerar a entrada no mercado dos medicamentos, a contrapartida é a obrigação de realizar estudos em áreas que ainda estão por resolver. E estes estudos PASSE, nós estamos a recebê-los, por exemplo, na ARS, estamos a receber vários destes estudos PASSE e a avaliar na Comissão de Ética, e provavelmente faria sentido que fossem integrados no contexto da avaliação do medicamento. Mas essa é uma nota, peço desculpa por esse facto. Das incertezas. Hoje já foi perguntado aqui sobre essas incertezas. Eu tenho imensas incertezas e tenho que as partilhar convosco, é a minha obrigação. Eu tenho alguma preocupação que o legislador tenha necessidade de definir isenções de consentimento, de contrato financeiro e muito mais de seguro. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade, do ponto de vista ético, em aceitar que uma comissão de ética possa, de alguma forma, ser chamada a opinar sobre se um cidadão deve ou não ter um seguro. Tenho uma imensa dificuldade em percepcionar a utilidade desta norma. E chamo-vos a atenção, nós, neste momento, estamos a discutir a nível europeu a nova legislação de ensaios clínicos, que estará em princípio pronta até ao fim do ano e que muda radicalmente, até esta lei e tudo o que está legislado até agora, muda radicalmente o panorama da investigação clínica europeia e muda em relação aos prazos, é superior àqueles que estão aqui propostos, portanto, inferiores, os prazos são inferiores a estes. E, portanto, é chamar-vos a atenção para isso, mas nesse contexto, uma das questões que está a ser discutida prende-se exatamente com o seguro. E o que é que o Parlamento Europeu entende sobre a matéria? A Comissão Europeia propôs, de facto, a isenção do seguro para um determinado tipo de ensaios, isto é, os ensaios considerados como um risco mínimo. O Parlamento tem dificuldade em aceitar essa exceção, mas penso que haverá um consenso com a Comissão sobre essa matéria, pelo menos dos registros públicos a que tive acesso. Mas diz claramente em que circunstâncias, e não o diz, que é a Comissão de Ética que vai definir esse atributo. É a legislação que diz os estudos clínicos que preenchem os critérios são isentos de seguro. E eu deixo-vos dar o exemplo e peço desculpa por estar a amassar. Quais são os estudos que, do ponto de vista até da lógica, podem ser isentos de seguro? Simples. São os seguros, peço desculpa, são os estudos que são feitos em conformidade com a autorização de introdução no mercado. Isto é, se o medicamento vai ser utilizado numa investigação exatamente da mesma forma com que foi autorizado, então a extensão da autorização de introdução no mercado vai até à investigação, porque eu estou a utilizá-lo exatamente nas condições autorizadas. E, portanto, aí não se justifica haver isenção, e haver seguro, seguramente, porque há um seguro genérico, digamos assim. Depois, outras incertezas. Ah, peço desculpa, posso voltar para... aqui à frente volto a abordar este tema. Custa-me um pouco, na parte de pediatria, e peço desculpa que isto tenha a ver com a história da ética da investigação. E tem a ver com o que Pitcher publicou em 1966, criticando as universidades americanas. Um dos estudos que foi objeto de análise nessa altura era um estudo com crianças institucionalizadas nos Estados Unidos, a quem não foi pedido consentimento. Ora, eu não vejo utilidade nenhuma, nem do ponto de vista ético, nem do ponto de vista de cidadania, de darmos relevo a uma situação que é por si muito sensível. Estar aqui ou não estar, o efeito é exatamente o mesmo. Estar exatamente o mesmo não é. Estar aqui chama-nos a atenção para um aspecto que provavelmente não havia necessidade. A Comissão de Ética, quando aprecia um projeto de investigação, tem que ter isso em conta. É obrigatório. Não preciso de o mencionar. A Comissão de Ética, quando lhe é apresentado um projeto de investigação que envolve populações vulneráveis, ou duplamente vulneráveis, se quiser, populações vulneráveis que são as crianças, que são os idosos, e tudo, os deficientes, o que quiser, mentais, evidentemente, a Comissão tem a obrigação, por norma internacional e por princípio, de ter um cuidado acrescido. E se forem crianças institucionalizadas, então o cuidado é redobrado. Não me parece, do ponto de vista... Não percebo, eu pessoalmente tenho dificuldade de perceber, mas provavelmente é um erro meu e, mais uma vez, peço desculpa. A questão do contrato financeiro. Nós, na IRS, temos recebido inúmeros contratos financeiros nulos, ou de valor zero. Qual é a utilidade do contrato financeiro? Para além dos problemas burocráticos, que eu admito que existam, mas o contrato financeiro é um instrumento que vincula a instituição. E cria um vínculo entre o investigador e a instituição onde decorre o estudo. Se eu isento do contrato financeiro, então qual é o vínculo da instituição com o investigador? Então quer dizer que qualquer promotor pode ir a uma comissão de ética que, como se sabe, é independente e é um órgão, não é um órgão de administração, pelo menos até agora, e perguntar, você acha que eu não preciso de contrato financeiro? Então, e a instituição não tem nada a dizer sobre o assunto? O contrato financeiro também é a forma de a instituição de saúde dizer do seu agrado ou desagrado. E posso-vos dar exemplos de inúmeros estudos a custo zero. Inúmeros. Portanto, não é, parece-me a mim, o contrato financeiro, permita-me continuar, não é exclusivamente apenas a parte financeira, é também todos os compromissos que são assumidos com aquela relação. Ou então temos que arranjar uma formulação para outro tipo de contrato. E aí podemos acabar com o contrato financeiro. Mas tem que haver um vínculo com a instituição. Vamos ao absurdo. Um promotor propõe a um investigador um ensaio que vai contra os valores culturais da instituição. O investigador acha bem, então isto é instituição. E a gente, na ética, vai sempre buscar o mesmo exemplo. Eu vou-vos pedir desculpa, mas quer dizer, uma instituição religiosa fará um ensaio de interrupção voluntária da gravidez? Se um investigador achar por bem, então isto é compatível com a cultura da instituição? E qual é a maneira que nós temos de vincular a instituição e os seus valores? Sim, senhor, a comissão de ética, mas a administração, o diretor de serviço, a instituição tem que, de alguma forma, dizer, eu concordo, nem que seja uma folha para a informação. Peço desculpa. Relativamente à conclusão do estudo, nas normas europeias não somos tão exigentes no que concerne aos prazos para apresentarem relatórios. 180 dias para um ensaio de grande dimensão, para um ensaio que tenha 10 mil pessoas no mundo inteiro, é quase impossível. E, portanto, haveria que ponderar quais são os ganhos de dizer eu quero um relatório em 180 dias, que eu, honestamente, admito que possam haver dificuldades. Depois, quero-vos chamar-vos a atenção e deixo isto, os slides ficam cá, isto espero que não seja depois, espero que seja corrigido, porque há aspectos na proposta de lei que são, eu não sei como é que eu ia dizer isto, não são conformes à legislação europeia e o direito comunitário, nomeadamente no que concerne aos acontecimentos adversos. Há aqui alguma dificuldade, eu passo só a dizer em termos genéricos, os acontecimentos é tudo o que acontece após a exposição ao medicamento. As reações são aquelas que têm a relação que nós consideramos relacionadas com a exposição ao medicamento. Isto é, eu tomo um medicamento, vou agora descer a escada e parto uma perna, não é necessariamente, parto uma perna porque tropecei em algures, não é necessariamente um medicamento, pode ser por outra coisa, isso chama-se um acontecimento, e se tiver uma úlcera gástrica, provavelmente pode ser devido ao medicamento, uma reação a um acontecimento. Portanto, isto não vou falar, mas chamar-vos a atenção, a lei não poderá, em princípio, sair sem que isto seja alterado, porque não está conforme o direito comunitário. E estas normas são europeias. Portanto, toda a parte de segurança precisa de ser refletida. Depois há aqui um aspecto conceptual. E o aspecto conceptual prende-se com a configuração que o legislador quer dar à Comissão de Ética de Investigação Clínica. As comissões de ética são, por definição, órgãos de fazer bem. São órgãos que procuram o melhor das pessoas e o melhor das instituições. Não são órgãos de inspeção nem de sancionamento de práticas, sejam elas quais forem. E, portanto, quando se impõe a uma comissão de ética um papel de inspeção, certamente estaremos a pôr em causa os princípios que norteiam as comissões de ética. Isto estende-se ao facto de também saírem órgãos de processuais para instalações de processo. A gênese das comissões de ética não é compatível com esta formulação, mas das sugestões, e para acabar, a correção das inconsistências, que me parecem óbvias, a possibilidade de, ou aqui ou noutra formulação, se procurar uma reflexão sobre aspectos estratégicos da investigação clínica em Portugal, que é urgente que se faça, e eventualmente com um mandato interinstitucional, e eventualmente integrando na lei e prevendo uma obrigação bianual, trienal, seja do que for, de um órgão refletir e chamar a atenção, refletir sobre que estratégia de investigação queremos para Portugal. E permitam-me só, e peço desculpa pelo tempo, um aspecto. Nós temos centros de excelência em duas ou três áreas clínicas. E esses centros de excelência têm de ser integrados neste movimento. Isto é, O que nós vamos ter a partir de 2016 é a centralização da avaliação da investigação clínica num órgão único europeu. Isto vai acontecer, já está proposto, e, portanto, em vez de termos o Infarmed a avaliar, vai ser um órgão único europeu a avaliar a investigação clínica, e já é um órgão único a avaliar maioritariamente os medicamentos e os dispositivos. O que quer dizer que vamos ter que nos posicionar de maneira a sermos parte ativa nesse órgão central. E a única forma, do meu ponto de vista, que podemos lá chegar é utilizando a excelência e aquilo em que somos reconhecidos a nível internacional para os diversos componentes, desde a avaliação de medicamentos até à investigação com medicamentos. E isso faz parte de um pacote de estratégia da investigação clínica e programática. E também chamarmos a atenção para aquilo que já vos disse há pouco, que há a necessidade de refletirmos sobre as condições para o desenvolvimento da investigação dentro das instituições de saúde. Relativamente às comissões de ética, as designadas SECs, a minha proposta é garantir a sua unidade, a sua natureza, a sua independência e a autonomia. E diria que para que fosse garantida de uma forma a participação de todas as comissões de ética, para que no futuro não tenhamos uma ruptura entre a ética assistencial e a ética de investigação, que é o que se vai passar com este diploma. Porque as comissões de ética, é preciso relembrar, têm competências na área da ética de investigação e na área da ética assistencial. Com este diploma nós rompemos essa gravidade. Podemos ir por aí, é uma decisão que podemos tomar. Corremos o risco de isolar a ética assistencial e de a deixar órfã sem estrutura de coordenação. O que é que eu proponho? Proponho que a estrutura de coordenação seja uma estrutura democrática, que ela própria e dela própria emane um órgão coordenador e que envolva essa estrutura de coordenação, para além das instituições do Ministério da Saúde, os hospitais universitários, as comissões de ética dos casos primários e as instituições académicas. E relembrar-vos o contributo que nós deixámos a esta comissão da reflexão que a Rede Ética fez e a proposta que fez para a reformulação da lei das comissões de ética. Muito obrigado e peço desculpa, mais uma vez.
Muito obrigada, Dr. António Faria Vaz. Passamos então agora às intervenções dos grupos parlamentares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu confesso que a apresentação que o Sr. aqui nos trouxe foi um pouco diferente das restantes, mas é bastante mais detalhada, o que nos permitirá um trabalho verdadeiramente em especialidade, porque nos fez aqui uma análise do articulado e, por isso, eu queria naturalmente agradecer-lhe muito o facto de ter estado disponível para vir aqui ajudar-nos neste trabalho que temos para realizar em sede de especialidade. E dizer-lhe que a forma como resolveu apresentar-nos as suas sugestões me deixa praticamente sem nenhuma questão. Penso que ficou bem clara as suas posições sobre determinados aspectos da lei. Confesso que alguns ainda não tinha sequer equacionado e não tinham sido aqui discutidos. Estou a pensar concretamente na necessidade de nós transcrevermos na lei as exceções à submissão daquela norma excepcional da obrigatoriedade do seguro, por exemplo, e de outras, e a necessidade de compatibilização que deixou bem claro entre o texto das normas europeias da diretiva e daquela que temos agora em mãos. Por isso eu não tenho nenhuma questão em particular a dirigir-lhe, queria apenas agradecer-lhe e dizer-lhe que seguramente que os contributos que aqui nos deixa, que serão, pelo menos para alguns grupos parlamentares, vertidos nas suas sugestões, que nas propostas vão fazer de alteração ao texto da proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Senhora Deputada Coordenadora. Eu também queria agradecer ao Dr. António Faria Vaz a extensa apresentação que aqui nos trouxe. Eu faria muitas das palavras que disse, colega do Partido Socialista, Luísa Salgueiro, porque de facto há aqui um trabalho muitíssimo aprofundado. Penso que há algumas matérias sobre as quais penso que ainda teremos que refletir, e daí a importância deste seu contributo e do trabalho na especialidade, que é isto que nós estamos aqui a fazer. E, portanto, enfim, sendo um trabalho tão extenso, eu não tenho propriamente questões a colocar. O setor levantou foi questões que até agora... Mas há aqui, em todo caso, duas. Uma que me parece absolutamente importante, que é preocuparmos desde já com a harmonização da legislação portuguesa com a comunitária. Isso, aliás, já tinha sido levantado, porque brevemente... haverá normas de aplicação direta, normas comunitárias de aplicação direta, o que me parece que, em todo caso, não nos deve deter de, até isso acontecer, penso que haverá aqui um hiato de 2 anos, não nos deverá deter de procurarmos ter legislação própria, sobretudo quando, e isto foi uma questão unânime em todas as intervenções até agora, que é combatermos a perda de competitividade relativamente aos ensaios clínicos. Portanto, essa questão parece-me absolutamente relevante, em todo o caso, que haja uma procura já de harmonização daquilo que nós já podemos antecipar ou daquilo que já existe e que, portanto, é harmonizável. Eu pergunto relativamente à última questão de como é que... do modelo que o setor pensaria que seria o adequado, espero que não entenda isto como uma provocação, mas se o modelo anterior... de muitíssimas entidades a confluírem para a prestação de pareceres, não foi exatamente isso que bloqueou, em certa medida, e que atrasou tantas vezes a aprovação de ensaios. Compreendo a sua preocupação entre a componente da ética da assistência e a ética na investigação, mas de facto, quando vemos todo aquele elenco, perguntamos se não foi de facto haver tanto uma confluência de tantas entidades e de tantas pessoas com sensibilidades diferentes que nos paralisou de certa maneira. A questão da estratégia. Essa questão é muito interessante, mas eu não sei, mais uma vez, ao contrário de todos os outros convidados que tivemos até agora, sendo que a maior parte deles se queixaram da extensão deste diploma, o setor acha que ele deveria ser mais abrangente ainda e definir qual é a estratégia para a investigação. Não sei, estou a refletir alto, não sei se uma questão da estratégia... aliás, como diz governação política, que governação, o que quer o país. Bom, aí poderemos talvez ponderar que isso seja qualquer coisa que não deva estar num diploma que regula a forma como é feita a investigação, mas que dependerá inclusivamente de diferentes orientações na política de saúde. E eu pergunto o que é que entende, desculpe-me a simplicidade e talvez até, enfim, desta pergunta, mas qual é a estratégia, ou qual é que seria uma das estratégias? Porque isto se prende com outra questão que diz que é, bom, em que situações é que as pessoas devem fazer este sacrifício? Eu não sei se isto não será uma redundância, um sacrifício, não, porque os doentes, e partindo do princípio que o sistema está bem enquadrado, não estão necessariamente a fazer um sacrifício. Podem até vir, podem, e esperemos que na maior parte dos casos venham a beneficiar de terapêuticas e de dispositivos que melhorem a sua qualidade de vida e o progresso da medicina. E quando o doutor diz, bom, como é que sabemos que os projetos de investigação são de facto feitos a bem da humanidade? Bom, por isso mesmo é que tem que passar pelo crivo da SEIC, não é verdade? Caso contrário, nem eu penso que haja algum diploma legal que consiga, enfim, por maior que ele seja, definir desde a estratégia todo um país e para todo o sempre, vou já concluir, Sra. Coordenadora, de um país e para todo o sempre relativamente à investigação, e porque é que haveria então esta instância que é o CRIVE, que é chamada a dar um parecer, se não há, se a investigação clínica é feita sem ser em benefício da humanidade? Obviamente que ela que será um pressuposto e uma condição sine qua non para que os projetos sejam aprovados. Faço-lhe uma pergunta que eu julgo que não colocou e que tem sido aqui, que nos tem ocupado, e que é a seguinte, de ficar expresso que possa haver projetos em que o promotor não seja necessariamente a indústria, mas um grupo ou até um investigador individual que tenha recebido uma voz e sendo que nesse caso nos coloca então a questão outra vez do vínculo e do contrato financeiro, não é verdade? Porque quando estamos a falar no caso típico, que é aquele que nos ocorre da investigação que tem por trás toda uma indústria, não é? Que pode levar a cabo ensaios a nível mundial com 10 mil pessoas, podemos também ter, e com o respectivo contrato financeiro, podemos ter a situação, se quiser, oposta, e que nós pensamos que devia ser aqui salvaguardada, de o promotor ser um investigador, um ou mais investigadores que não a indústria.
Mas isso não está claro, o projeto não está...
Não está, desculpa, não.
No final, depois terá a oportunidade de responder.
Está? Sim, muito obrigada.
Muito obrigada. Gostaria agora, enquanto deputada do Partido Comunista Português, de também colocar algumas questões e vou colocá-las de uma forma muito breve. Também agradecer, de facto, ter-nos trazido aqui uma apresentação que vai muito ao concreto e que faz aqui já, de facto, uma grande reflexão sobre esta proposta de lei e que, de facto, muito nos vai ajudar também nesta reflexão, porque, como já foi dito, este não é um problema, ou seja, é um problema complexo, não é uma questão simples e que existe, de facto, da nossa parte, uma análise e uma ponderação muita análise, muita ponderação, dizendo desta forma, sobre as soluções que encontraremos para esta matéria sobre investigação clínica. Uma primeira questão que gostaria de lhe colocar tem a ver com este aspecto da nível europeu se estar a avançar agora com uma nova proposta de regulamentação. Isto tem sido, de facto, muito abordado no conjunto de audições que temos feito, mas o que eu lhe queria perguntar no concreto é: quais são os aspectos centrais, não é preciso estar muito pormenorizado, mas de facto quais é que são os aspectos centrais em que considera que há discrepâncias entre esta proposta de lei e entre aquilo que está a ser preparado a nível europeu? Muito embora nós ainda temos oportunidade aqui para alterar a proposta de lei, em sede de discussão na especialidade, e muito embora a nível europeu também ainda não está fechado, ainda poderá haver alterações, mas acho que era importante também termos este quadro, quais são os principais aspectos que estão discordantes, porque já ouvimos aqui referir esta necessidade de harmonização, o próprio Infarmed refere daquilo que depreendi que não há incompatibilidade entre aquilo que está a ser feito ou aquilo que está a ser proposto cá e aquilo que está a ser proposto ao nível europeu, por isso eu gostaria de perguntar, na sua opinião, quais é que são as principais diferenças e aquilo que se considerar, obviamente, que existirão ou não essas incompatibilidades. Uma segunda questão que eu gostaria de lhe colocar, e de certa forma também já tenho vindo a colocar num conjunto das audições que temos vindo a realizar, tem a ver com, porque de facto é dito, é feita esta afirmação inúmeras vezes, que precisamos ser mais competitivos, ou precisamos, estamos a perder ensaios clínicos, mas muitas, e as questões, que aquilo que nos têm dito é que são as questões de tempo e a burocracia que têm impedido o desenvolvimento desta atividade no nosso país. Eu queria lhe perguntar, na sua opinião, se de facto são estes os aspectos, se há mais aspectos que deveriam ter sido em conta. E relacionada com esta pergunta, o que eu lhe gostaria de questionar, de perguntar a seguir, é se a proposta de lei que foi apresentada pelo Governo vai ou não permitir termos mais ensaios clínicos e desenvolver a investigação clínica no nosso país, com os mecanismos que estão aqui propostos. Gostaria também de ter essa percepção e um comentário seu relativamente a esta matéria. Eu vou fazer esta pergunta, tem sido uma pergunta também bastante, um aspecto que tem sido também falado em várias das nossas audições, que se prende com a questão da redução de prazos. Se a redução de prazos para as várias entidades darem o seu parecer sobre determinado processo são suficientes e se eles permitem-nos, de facto, ter a garantia de que as questões relacionadas com os direitos dos utentes e dos doentes que participam na investigação clínica estão efetivamente salvaguardados e isto relacionado com aquela questão passado o prazo ao deferimento tácito. Qual a sua opinião em relação a esta matéria? E uma outra questão que eu gostaria, e última questão, e porque abordou os aspectos relacionados com o contrato financeiro, eu agora não me recordo qual foi, tinha que verificar nas audições que já tivemos, mas foi-nos transmitido uma opinião que as comissões de ética não se deveriam debruçar sobre os contratos financeiros, que não faziam, não era da sua matéria, que não tinham que ter nenhuma intervenção a esse nível. Gostava de saber a sua opinião também sobre isso, até tendo em conta aquilo que referiu sobre os contratos financeiros, que são muito mais, que é muito mais que um contrato financeiro e que estabelece um conjunto de normas e de vínculo e de relação entre a instituição e o investigador. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Tendo terminado as minhas questões, então passava-lhe a palavra, creio que um período de 15 minutos, mas naturalmente terá toda a liberdade, as questões foram várias, mas para podermos cumprir mais ou menos o período estabelecido e obviamente pode organizar a sua intervenção como entender, não necessita de ser pela ordem das questões que foram formuladas.
Eu tenho 9 perguntas, vou ver se consigo responder. A primeira pergunta, provavelmente respondo a várias delas, têm a ver com condições que são necessárias preencher para nos tornarmos competitivos. Digamos, a pergunta dos prazos, da burocracia, das entidades, essa é a pergunta. Condições que precisamos nós preencher para que nos tornarmos competitivos. Eu compreendo que as pessoas tenham uma preocupação com prazos, com burocracia, com essas coisas todas. Acho isso tudo muito importante. Mas acho mais importante perguntarmos se nas instituições de saúde existem condições para o desenvolvimento da investigação. Isto é, nós temos que, um dia destes, dizer, para fazer investigação, o que é necessário. Isto parece uma coisa menos importante, mas o que verificamos é que desenvolve-se investigação quando ela é apoiada. Quando é apoiada, isto é, quando os hospitais criam núcleos de apoio à investigação, têm áreas de apoio à investigação, esses hospitais, essas instituições de saúde desenvolvem a investigação. Porque a investigação, hoje em dia, esta investigação que nos está a preocupar, e há muita outra que não tem a ver com isto, é uma investigação que eu vou designar de comercial. Esta investigação é exigente em termos de prazos, é exigente em termos de cumprimento dos protocolos, isto é exigente no número de doentes que devem entrar na investigação, no número de gestos que devem ser garantidos, e é exigente no número de consultas, no número de exames e por aí adiante. E é uma estrutura, para respondermos adequadamente a uma investigação comercial, e estou a falar agora da indústria farmacêutica, ou nós temos estruturas profissionalizadas dentro da instituição, ou esqueçam, não vale a pena pensar nisso. Porque não funciona mais o modelo amador. E esta preocupação eu não a vejo refletida nem nesta lei, nem em nenhuma outra legislação. E é essa a preocupação que eu estava a procurar identificar como um problema essencial para o desenvolvimento da investigação. Se eu quero investigação, eu tenho que ter condições. E tenho que pôr a instituição, o hospital, a ARS, o que quiserem, a funcionar nesse registro. E tenho que perguntar à instituição que investigação é que vocês querem. Onde é que vamos apostar? A instituição tem que decidir, tem que definir qual é a sua missão na investigação e tem que criar condições para o desenvolvimento. Onde é que o médico, um enfermeiro, um auxiliar, pode dedicar-se à investigação se ao mesmo tempo tem 20 doentes à espera? Não pode. Não é possível. E, portanto, eu tenho que organizar-me para dar resposta à investigação. E esse era o primeiro quesito. Vamos lá ver se eu consigo explicar-me. Esta é uma necessidade identificada. Pode vir na lei, pode não vir. Mas se nós não pensarmos nisto como um aspecto essencial para a concretização da investigação, não vamos conseguir. Eu posso estar a ter prazos de 2 dias, mas se de dentro da instituição eu depois não consigo desenvolver a investigação, eu não vou fazer nada. Haverá, evidentemente, núcleos isolados, ilhas, e provavelmente a maior parte das pessoas que vão aqui são das ilhas. Então, e o resto do país? E o resto das instituições de saúde? Portanto, eu penso que a questão dos prazos é importante, mas nós não podemos deixar de pensar no resto. E parece-me essencial que o Ministério da Saúde, no caso o Ministério da Saúde, também pode ser o Ministério do Ensino Superior, ou noutras áreas, tem que claramente dizer, há médicos, preenchem critérios X, PTO, há médicos que fazem investigação em parte do seu tempo de trabalho. E estão ali para isso. Há enfermeiros que fazem investigação e estão ali para cumprir essa função. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Eu dou-vos um exemplo. Nós temos um ensaio que nos chegou recentemente, há cerca de um ano, um ensaio clínico para ser feito nos cuidados primários, que está aprovado, está autorizado, mas implica, a primeira consulta implica um dispêndio de 4 horas. Portanto, para recrutar um doente e para cumprir os gestos do ensaio, eu tenho que dispensar 4 horas do meu tempo clínico. Agora, imaginem isto sem organização. Eu não posso, na consulta, com 30 doentes à porta, ter 4 horas de um doente. Portanto, isso implica uma reflexão sobre as condições para o desenvolvimento da investigação e, repito, é essencial para que tenhamos sucesso na investigação. Como é essencial... Isso já está a acontecer, mas é essencial nós dizermos que os centros que desenvolvem investigação de qualidade devem ser apoiados e devem estar na linha da frente. E nós temos diversos exemplos em Portugal que podem servir-nos de guião ou de guia para essa para o desenvolvimento da investigação clínica. Deixe-me responder-lhe relativamente à questão da coordenação, das entidades, tudo isso. A coordenação não avalia ensaios. No projeto de lei não está essa a função da coordenação. A avaliação de ensaios cabe àquilo que a lei diz, refere como a SEC, Comissão de Ética Competente. Mas ninguém tem nada a ver com isso. A entidade coordenadora coordena, define parâmetros, define normas, mas não avalia. E, portanto, daí a minha proposta. Não interessa, do meu ponto de vista, criar uma ruptura nas comissões de ética. Isto é, a Comissão de Ética Assistencial fica como uma função por aí e a função de ética de investigação merece o nosso respeito. Até os cidadãos não nos merecem respeito. Até os cuidados de saúde não merecem a nossa reflexão. Até os cuidados de fim de vida não merecem a reflexão. E por diante. Nós não podemos perder essa parte da saúde e da ética da assistencial. E, portanto, no meu ponto de vista, como é um órgão coordenador, nada como integrar as diversas sensibilidades da ética, das comissões de ética do nosso país. Como órgão coordenador, não vão realizar a avaliação de investigação clínica. Mas deixem-me já agora, aproveitando a pergunta que foi feita, o que é que vai acontecer no futuro? No futuro, e eu peço desculpa, não li, não fiz a última leitura das discussões europeias, mas a Comissão...
Mas também não.
Mas a Comissão Europeia inicia este projeto de modificação, pelas razões que disse, da competitividade, dos prazos, da burocracia, as razões são sempre as mesmas. Mas a Comissão Europeia inicia este trajeto e propõe-nos, faz-nos uma proposta. Portanto, um regulamento, com as consequências que isso tem, e a avaliação é centralizada. A avaliação científica é centralizada. Periférico é o consentimento, o contrato financeiro, o currículo vitae e as instalações. Há de haver uma agência central que avalia a parte científica. Esta outra parte, dir-me-ão, é ética. A Comissão não o diz. A Comissão diz que é um problema de cada país. Se quiserem que seja uma Comissão de Ética, tudo bem. Se quiserem que seja outra coisa, tudo bem. Portanto, a Comissão de Ética, nem a Comissão Europeia, nem sequer uma Comissão de Ética, atribui a uma Comissão de Ética essa competência. E, portanto, passaremos a ter uma decisão centralizada, o que pode ser importante na reflexão sobre isto. Por definição, a investigação clínica de intervenção, ou os ensaios clínicos, são sacrificiais para os seres humanos. Se eu pensar num ensaio com placebo, eu não sei para que lado vai o meu doente. Se vai para o lado ativo ou se vai para o lado do placebo. E por isso, na ética diz-se, há alguém que vai fazer um sacrifício a favor da humanidade. Porque os futuros vão beneficiar dessa experiência. Eu, quando entro num ensaio com dupla cotação contra placebo, não sei para que braço vou. Pode-me calhar um placebo. Pode ser melhor estar no placebo.
Ele não fica com placebo.
Não sabe, não sabemos. Pode não ser, pode não me calhar o placebo. E se me calhar o placebo, pode até ter mais sorte. Porque se o outro medicamento tiver mais risco, eu fico protegido com o placebo. Daí a definição de haver um sacrifício humano a bem da humanidade. Os australianos resolveram a questão como colocou. Os australianos começam por dizer a investigação com seres humanos pretende um objetivo superior. Pretende o bem da humanidade. É uma frase só, é só esta frase, não há nada. Pretende o bem da humanidade, pretende a aquisição de conhecimento. Portanto, qualquer investigação que não pretenda atingir novo conhecimento é redundante e não deve ser feita com seres humanos. Isto está escrito. Nas normas da Austrália, nas normas dos Estados Unidos, nas normas do Canadá, nas normas francesas, está escrito. É um artigo único que diz estas coisas. Portanto, não estou a pedir o universo. É só um propósito para... Penso que já respondi à questão da competitividade, mas queria chamar-vos a atenção para um aspecto. Nós, à medida que formos reduzindo os prazos, vamos ter que pensar nas implicações que isso tem na natureza das comissões de ética. As comissões de ética, por definição, são órgãos voluntários, não remunerados. Por definição. Foi assim que se definiu há longos anos, é que sei que não é, é sei que é remunerada e tem sido remunerada. A Comissão Europeia é mais austera nos prazos. Propõe-nos 10 dias na futura regulação. Ora, uma comissão de ética emitir um parecer em 10 dias terá certamente implicações. E é provavelmente ou têm uma geografia e um funcionamento inovador, pode acontecer, ou provavelmente vão ter que profissionalizar-se. E isso é uma matéria que os eticistas normalmente não gostam de ouvir. Mas, com estes prazos, nós temos que pensar, sei que tem que se reformular, as comissões de ética competentes provavelmente têm que reformular. Eu tenho uma reunião uma vez por mês com os meus colegas, com os membros da Comissão de Ética. Com 20 dias, não é possível. Portanto, alguma coisa tem que... Sim, força. Eu também estou quase a acabar.
Eu peço só à professora que possa concluir assim que possível, porque de facto há aqui já alguma limitação.
Só dizer-vos uma coisa que é importante. O deferimento tácito já está na lei atual para o Infarmed. Se o Infarmed não responder a horas, o processo está automaticamente autorizado. Na lei atual, portanto, para a Comissão de Ética, isso não está dito. Para o Infarmed, para a Comissão de Ética, por maioria de razão. Quer dizer, se a Comissão de Ética não emite parecer, eu estou com o Dr. Francisco Jorge. Quer dizer, se de facto as instituições não têm a responsabilidade, nós temos que atuar. Agora, é suposto que as instituições tenham responsabilidade sobre os atos que cometem e, portanto, em última análise, cabe-nos a todos nós obrigar a que as entidades respondam às necessidades. Eu agradeço ao Sr. Deputado e iria acabar aqui. Peço desculpa pelo
muito
tempo.
Obrigada. Nós é que agradecemos, de facto, a sua disponibilidade, mais uma vez, e o facto de ter trazido aqui as suas reflexões e preocupações em relação a esta matéria. Nós já temos a sua apresentação, a qual agradecemos também, desde já, o facto de nos ter enviado previamente, o que nos ajuda. De qualquer das formas, digo-lhe ainda, se houver algum outro aspecto, algum documento, alguma coisa que nos queira enviar e transmitir, pode fazê-lo, naturalmente estamos disponíveis para isso, agradecemos, ou alguma questão que posteriormente tenha surgido, pode naturalmente ter toda a liberdade para nos possa transmitir, isso ajuda no nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Eu estava a dizer que não importar a sua
apresentação.
Chamámos as pessoas cá, depois dizemos que não temos tempo para desculpa, mas nós ainda não estamos em trabalho pleno e estamos poucos ainda.
Muito obrigado.
Agora, pessoas de média dimensão aqui com a Paula e eu temos. Vocês é que são os nossos tantos.
Muito obrigada, Soutora.
Obrigado.
Amanhã.